pessoal, tudo bem? Esse é o Pedagogias do Amanhã, um podcast sobre a educação que queremos construir juntos para o futuro. Eu sou a Carol Vaz e de agora em diante nos encontraremos semanalmente por aqui, sempre com temas e convidados incríveis para explorar diferentes pedagogias e metodologias de aprendizagem. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre as transformações na educação, ouvindo um pouco do professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, em Portugal, e referência mundial de inovação educacional. Como estamos no primeiro semestre de 2021, é impossível falar do futuro da educação sem falar do momento atual. Já faz mais de um ano que enfrentamos a Covid-19 e, sem dúvidas, muitas transformações aconteceram em diversas áreas nesse período. Segundo pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as desigualdades sociais vão ficar cada vez maiores. Pacheco, em entrevista exclusiva para o Pedagogias do Amanhã, aponta que três sistemas precisarão de mudanças sistemáticas após a Covid: o sistema político, o sistema econômico e o sistema educacional. Sobre esse último, ele explica que o problema é anterior à pandemia e que, durante as aulas remotas, apenas alteramos o local onde ele ocorre.
Ao invés de dar aula dentro de quatro paredes, os professores prepararam aulas online e exportaram-nas. É a mesma coisa. Numa aula, nada de útil se aprende. E, portanto, foi um período de mais de um ano de abandono intelectual, que é crime. É um crime. Ou seja, aqueles jovens que não têm acesso à internet ou que não têm um computador compatível com uma videoconferência, ou que pura e simplesmente não querem estar a ouvir um professor papagaio, foram lesados. Então, o primeiro cenário pós-pandémico que eu vejo é o regresso à mesmice. É a volta a condenar os alunos à ignorância, ao analfabetismo. Temos milhões de analfabetos. O direito à educação, que é um direito fundamental, constitucional, é negado a milhões através desse modelo.
Grande crítico do modelo de aulas tradicionais, o professor vê possibilidade de transformação através da mudança nos paradigmas da aprendizagem. E para isso devemos fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é: quem é que aprende?
Quem aprende é o sujeito da aprendizagem. O sujeito da aprendizagem, na sua dignidade da autoafirmação, não é o objeto de ensinar.
E como se aprende?
Aprender é um ato antropofágico. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. Por isso, escolas são pessoas, e as pessoas são os seus valores, e transmitem.
Quando e onde se aprende?
Quando se aprende, 24 horas por dia, 365 dias por ano, não é em 200 dias, é em qualquer lugar, numa praça, numa biblioteca pública, na internet, na casa, numa igreja, onde quer que seja, onde haja alguém que faça mediação.
Por que se aprende?
Por que é que a criança aprende a andar? Por que é que ela aprende a falar? Por quê? Por necessidade, desejo.
Com quem se aprende?
Com pontos de informação e pessoas que façam mediação pedagógica, professores que são indispensáveis.
E como é que nós confirmamos que aprendemos?
Fazendo prova? Mentira. Uma prova não prova absolutamente nada. É absurdo. Ou melhor, prova. Prova a capacidade de decoreba metida na memória de curto prazo para vomitar numa folha ou no computador. E passado um mês, se fizer a mesma prova, já não sabe responder.
Simples e complexo ao mesmo tempo, não é? Perguntamos ao professor como fazer essa mudança. Ele sugere afastar a mesmice agindo através de praxis.
Tu perguntas como é que eu... Eu pergunto, tu queres mudar? É esta a pergunta que eu faço. É. Eu devolvo uma pergunta. Queres mudar? Ou seja, se do modo como eu trabalho, modo, dando aula, não consigo ensinar todos, e não consigo. Olha, as aulas de reforço, olha o EJA, olha o abandono, olha tudo isso, as reprovações. E há muitas maneiras de mudar. Agora, o que é preciso é começar a mudar. Estou cansado dos teoricistas. Tanta gente que anda para aí a dizer que a criança deve ser o centro e dá aula sentado no professor. São esquizofrénicos, não é? Dizem uma coisa e fazem outra, não é? Eu pergunto, queres? Vem, vem. É só isso que eu digo.
Para colocarmos em prática tudo isso, não podemos deixar de lado a formação de professores. Atualmente, o modelo que aplicamos em nossas turmas é o modelo que recebemos também. E isso se chama isomorfismo, mesma forma. Ou seja, a forma como aprendemos é a forma como ensinamos. É possível fazer diferente? Vamos ouvir o que o professor Pacheco tem a dizer.
Primeiro, terão de mudar as modalidades de formação. Modalidades. Porque hoje o que nós temos, quase de modo hegemónico, é o curso. Curso, 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 ou seja, aula, 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 curso. Curso, o módulo de curso, o seminário, o estágio, tudo isso são modalidades formativas do século XIX, nem do século XX, do século XIX. O que nós precisamos, ao nível das modalidades, é trabalhar em círculo de estudos, projeto, oficina, tertúlia e outras modalidades que há por aí, em que o aprendiz passa por autoformação em equipe.
Como fazemos essa mudança? Precisamos começar agora, olhar para a nossa prática, refletir sobre ela e apostar na inovação, sem esquecer de se aprofundar em diferentes caminhos teóricos e experimentais já construídos ao longo do tempo. Pensando nisso, pedimos para Pacheco algumas indicações de autores que todo professor deveria ler ao menos uma vez na vida. Confere aí!
Então, alguns nomes, muito poucos. Eles são tantos. E só brasileiro. Lauro de Oliveira Lima. Esse eu tive o privilégio de conhecer na casa dele, no Rio Pedro de Bandeirantes, de conversar com ele pouco antes de eu falecer. É, Lauro de Oliveira Lima é um iluminado. Claro, aquele que é incontornável, Paulo Freire. Outro, Agostinho da Silva. Agostinho da Silva. Ele tinha um grave defeito. Ele era português, e, portanto, mas esteve no Brasil muito tempo, foi companheiro de Darcy Ribeiro. Outro, Darcy Ribeiro. E o anterior, o Anísio Teixeira, lógico, estou a falar da Escola Nova. E o posterior, Fernando Azevedo. E depois, pelo meio, temos, parabéns, Nise da Silveira, Eurípides Barçanuf, o iluminado de Sacramento. Depois temos as Crónicas da Educação da Cília Meireles. A Cília Meireles era professora. Ela escreveu 5 livros de crónicas entre 1930 e 1947, que ainda estão atuais. Depois temos, agora voltando mais à contemporaneidade, a Maria Nilde, dos Colégios Vocacionais, coisa extraordinária. E temos o Milton Santos, o Florestan Fernandes, vou falar do meu amigo Rubem Alves, que era um poeta, ele era mais um poeta até do que um pedagogo. Então vou ficar por aqui.
Anotou as dicas? Que tal compartilhar as suas com professores de todo o país? Acesse pedagogiasdoamanhã.com e participe do nosso fórum de debates. Por lá você também encontra a transcrição desse episódio na íntegra. Ficamos por aqui. Até breve! Esse podcast foi produzido como parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina pela aluna Carolina Lângaro Weiss.